Então vamos lá, segue o jogo! Este é o Café com Velocidade, edição 567, e agora estamos começando mais um bloco do programa, dessa vez para falar da Fórmula E. Em respeito aos nossos ouvintes, estamos fazendo esse bloco com um pouco de atraso, mas estamos fazendo para responder todas as suas dúvidas que vocês mandaram para o cafecomvelocidade@gmail.com e todas as interações que vocês proporcionam para este programa. Bom, antes de mais nada, só uma explicação. Essas dúvidas e essas questões desse bloco da Fórmula E e do bloco da Fórmula Indy vão ser feitas por mim, Thiago Santa Rosa, infelizmente Thiago Raposo, Fábio Campos, Bárbara Franzin e Diego Gomes tiveram outros compromissos, aliás, Diogo Gomes, antes que ele se irrite, já que Diogo é um grande ouvinte de podcast, vai ouvir esse bloco com certeza para trazer suas impressões para a próxima semana, quando gravaremos o Café com Velocidade 568, e claro, eu não posso errar o nome do nosso caçulinha da turma. Bom, chega de explicações. Já que é para fazer o programa, vamos fazer ele direto e reto, falando sobre Fórmula E, sobre a prova em Zurich, na Suíça, uma prova toda especial, reabrindo as competições de automobilismo na Suíça, que baniu essa competição depois de mais de 60 anos, quando teve um terrível acidente em Le Mans que vitimou dezenas de pessoas. As autoridades suíças acabaram restringindo a prática no território e voltaram com a Fórmula E. Fórmula E que tem uma relação bem próxima com esse país, já que o Sebastian Buemi e o Eduardo Mortara são dois pilotos de nacionalidade suíça, além de alguns investidores e patrocinadores da categoria também terem envolvimento direto com o país. Logo, é um momento muito especial voltar a correr na Suíça, enfim, a prática do automobilismo com a Fórmula E. O futuro do automobilismo, como diriam alguns e outros, já discordariam dessa frase. Bom, mas começando aqui, vou pegar o e-mail do Pedro Henrique Tamerão, que falou o seguinte: de graça espetacular, absoluto, sobre o vencedor da prova. E quando começamos a profetizar o título Verne, ele começa a fazer de tudo para perder o campeonato. Sobre esses dois pontos, creio que o Verne ele tem muita razão. Ele foi relativamente mal na classificação, largou de trás. Depois, durante a corrida, se recuperou, conseguiu ganhar boas posições na pista, mas cometeu erro, andou acima do limite permitido em uma bandeira amarela em todo o circuito, né? O Full Course Yellow, como é dito na Fórmula E, que tem a mesma prerrogativa do Virtual Safety Car na Fórmula 1, e acabou perdendo posições quando cumpriu um drive-thru, que foi bem negativo para ele. Com isso, ele caiu muito, como eu já havia dito, e abriu oportunidade para Sam Bird tirar pontuação no campeonato. Bird foi bem regular, acabou numa segunda posição, não foi punido junto com um grupo de outros pilotos que sofreram com o mesmo problema do Verne, no caso Buemi, enfim, todos que estavam ali no bloco da frente, ou quase todos que estavam ali no bloco da frente, e possibilitou essa reviravolta, ou pelo menos uma abertura na disputa pelo título. Aliás, Michael Kinopak pergunta: a briga pelo título ficou praticamente entre Verne e Bird. Algum desses pilotos teria chance na Fórmula 1 de hoje? Se sim, no lugar de quem? Eu não diria nem que eles têm chance, viu, Kinopak? Eles são pilotos hoje de Fórmula E. Eles são pilotos hoje com nível para a categoria. Tá? É lógico que uma escuderia ou outra você poderia pensar em um desses pilotos. Por que não o Verne, que já teve oportunidade no programa da Red Bull, numa Toro Rosso, no lugar do Hartley, ou mesmo no lugar até do Gasly? Será que ele toparia também esse retorno a uma equipe que já mandou ele embora, também tem isso. Ou andar numa Sauber lá atrás, ou mesmo numa Williams. Então tem esse ponto. Enquanto isso, o Bird sempre foi um piloto muito irregular na carreira, teve momentos de brigar pelo título em várias categorias, tanto categorias menores quanto agora na Fórmula E, e ainda assim não entregou o diferencial. Talvez seja isso que os mantém nesta categoria e talvez até por isso não se deva falar sobre esses nomes. Em algum momento a gente falou de Buemi, falou de Degrassi, talvez aí por terem uma qualidade, um nível acima. Um Verne pode até ser discutido, mas, de novo, no cenário atual não seria nem vantajoso para eles. Aliás, Knopak, você pergunta também sobre a aventura, se já sabemos quem será o companheiro de Massa nessa equipe. Aliás, Venturi. E ainda não teve essa divulgação oficial, mas o Massa já está sendo um dos garotos propaganda da temporada que vem da Fórmula E, que vai começar na Arábia Saudita no mês de dezembro ainda esse ano. E sobre Nova York, que é a próxima etapa, também respondendo ao Knopak, alguém sabe me dizer se haverá mudança no traçado de Nova York este ano? Lembro que o ano passado a corrida foi terrível. Olha, Knopak, a corrida pode até ter sido terrível e o traçado pode até não ter mudanças. O Sam Bird não está reclamando nada disso, porque, vamos lá, ele está com uma vantagem, ou o Verne está com uma vantagem em cima do piloto inglês de 23 pontos. Só que o ano passado, Sam Bird, nas duas etapas em Nova York, ganhou as duas corridas. Aliás, em New York, né? Não gosto de falar Nova York porque pode gerar uma confusão. Diogo Gomes e Fábio Campos já estão desesperados ouvindo esse programa. Enfim, segue o jogo! Mas o Bird tem chances reais agora de conseguir a fatura. Se tiver o mesmo desempenho do passado, se a Virgin entregar o mesmo carro, por que não? Aliás, a Virgin é uma equipe apoiada pela Citroën, que ainda não entrou, vamos dizer, com tudo nessa disputa. Mas o grupo PSA pode sim fazer um diferencial aí, nesse sentido, em cima da Tista, que é uma equipe independente. Fabrício Dutra, elogiando a corrida, ele achou muito boa, foi a melhor do final de semana, mas como de costume a organização não sabe explorar o potencial do lugar. Da mesma forma como Roma, em Paris, eles não conseguem fazer uma pista onde mostre os pontos turísticos da cidade. Aí, Dutra, existe uma negociação com a cidade, todas as autoridades são envolvidas e não pode se fazer, por exemplo, uma corrida, sim, de uma forma simples, em torno, por exemplo, de um grande empreendimento ou um grande ponto turístico. Por exemplo, em Paris, se fizesse no entorno da Torre Eiffel, causaria um tumulto no final de semana. Talvez, em vez de ganhar dinheiro, eles perderiam dinheiro. Assim como em Roma, e mesmo assim Roma, tivemos lugares e locais explorados que passavam perto de edificações e avenidas conhecidíssimas pela cidade. Mas eu entendo a sua decepção, porque quando se fala em corrida de rua, você quer ver o local, você quer ser atraído pela visão da localidade. E isso não acontece por conta daquilo que eu expliquei. Em Nova York, ou New York, ou Nova York, ano passado tivemos uma vista da Estátua da Liberdade, uma vista distante ali de Manhattan, bem ao fundo do cenário daquele traçado utilizado. E claro, pensando que se fosse no centro de uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, teríamos um caos no trânsito que, de novo, ia causar mais prejuízo do que benefício. Continuando o e-mail dele. Confesso que tenho um certo receio em pensar que no próximo ano as corridas podem piorar, se mantiverem os mesmos traçados e sem a troca de carros. Vocês acreditam que tem alguma chance de um dia a Fórmula E realizar uma corrida em algum autódromo? Sim, sem dúvida. A ideia no futuro até... A ideia no futuro não, né? Mas uma possibilidade é a realização de provas em autódromos permanentes, desde que eles andem do lado do que a categoria apregoa na questão ambiental. Não adianta, eles não vão fugir disso. Fábio Campos vai se contorcer, falar assim, não, mas tem que cortar árvore também, tem que explorar potencial, não adianta só pensar no verde. Não, tem que pensar em tudo. Uma categoria não pensa, ou um negócio não pode simplesmente ignorar o seu próprio objetivo. Quando eles criam missão, visão, eles criam também um plano de negócios. E, claro, esses autódromos devem pensar nisso. Mas, Fabrício Dutra, não vamos nos esquecer. Hoje existe corrida em autódromo. Hermanos Rodrigues, por mais que seja um traçado totalmente diferente da Fórmula 1, é um autódromo permanente na Cidade do México. Eu acho que seria uma interessante corrida em oval com carros elétricos. Qual a opinião de vocês? Olha, esperar para ver. Até porque vai depender muito de aerodinâmica. E eu vou falar um pouco disso no bloco da Fórmula Indy. Então fique ligado aí, Fabrício Dutra, sobre o que acontece nesse caso. Leandro JF mandou o seguinte e-mail. Pode censurar, mas que P corrida. E tá certo, JF. Foi uma corridaça. Claro que o bando de punições foi chato, mas a regra tem que ser cumprida. Pelo menos não tirar a vitória do de graça dessa vez. Isso é uma coisa importante. Aliás, duas coisas. Entrar no mérito do de graça, que conseguiu na pista a maioria de suas ultrapassagens, foi muito bem na condução do seu carro e a Audi de fato melhorou a tal ponto que hoje é indubitavelmente a melhor equipe da temporada. Se num determinado momento Mahindra começou a andar muito bem, mas teve muitos problemas, a própria Tista com o Verne teve um desempenho bastante regular, satisfatório, a Audi hoje é um carro a ser batido. Em ritmo de corrida, mesmo o Daniel Abt consegue ter bons resultados, teve boas vitórias, mas perdeu tempo demais no início do campeonato e ficou para trás. Curiosamente, o campeonato que tem um carro evoluído, um carro de 4 anos, um carro que já deveria ter produzido tudo o que podia, mas, pelo visto, ainda poderia produzir mais. E vamos ver o que vai acontecer com o Gen 2, a geração 2 do carro da Fórmula E, que tem sido muito falado em testes sobre o seu desempenho. De graça vai ser com certeza, um dos caras que vai aprofundar tecnicamente, ele gosta disso, é um dos fatores que fazem ele ser um piloto muito valorizado pelo time da Audi e tem os seus dividendos. De novo, ele consegue vitória na Fórmula E e junto com o Buemi é o único piloto que conseguiu vitórias em todos os anos da categoria. E, aliás, sobre as punições, não tem nada a ver com a direção de prova, não tem nada a ver com a FIA. É estabelecido um limite e quando mais de 4, 5 pilotos erram, você pode até discutir que o limite era baixo, mas que a regra foi desrespeitada e tem que ser punido, isso tem mesmo. Não sei se foi por conta desse tipo de regra que, por exemplo, pilotos ganharam tempo em relação aos rivais logo depois que a Full Course Yellow foi desligada, mas há uma vantagem mínima e isso tem que ser coibido. Alguns podem falar que poderiam tirar Full Course Elo e eu não me faria de rogado, aceitaria de muito bom trato, afinal de contas, melhora quando temos safety car, melhora o ritmo das corridas e, esportivamente falando, acaba sendo mais interessante. Mas voltando para essa prova, diria Leandro JF, a competitividade entre as diferentes equipes só mostra que a padronização de algumas peças poderia ajudar algumas outras categorias. Vou deixar vocês comentarem sobre essa prova sensacional e ficar por aqui mesmo. Pena que os outros membros aqui do podcast não estão para comentar a respeito disso, porque teria muita base o ponto que você questionou. Já que existe uma padronização dos equipamentos, há um desenvolvimento de powertrain específico para a questão de bateria e a questão da unidade de potência dos carros, que é o que traz as marcas para a Fórmula E, mas ainda assim, em questão de competitividade, existe todo esse diferencial possível por conta da padronização. Bom, Fábio Campos, Diogo Gomes, Thiago Raposo e Bárbara Franzin têm as suas opiniões, têm os seus detalhes que eles com certeza gostariam de falar. Cada um chamou e teve atenção em um ponto diferente, então cobrem eles. Mandem e-mails para cafécomvelocidade@gmail.com falando: "E aí, o que vocês acham da De como foi a prova da Fórmula E, que opinião que vocês concordam, discordam ou discordam do Thiago Santa Rosa?" Divulguem isso nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Inundem o WhatsApp dos apoiadores e também o do grupo normal, entre aspas, do Café com Velocidade, com áudios para eles. Enfim, vocês querem saber a opinião de todos. Bom, as minhas impressões e os meus comentários ficam por aqui. Vocês podem ouvir ainda o bloco de Fórmula 1 ou o bloco da Fórmula Indy a qualquer momento. Já do campeonato da Fórmula E, fiquem ligadinhos, como adora ouvir Fábio Campos. Ela volta para as últimas duas etapas no circuito de Nova York ou New York e só tem Jean-Éric Vergne e Sam Bird, costume, como postulantes ao título. 163 a 140. Quem vai ser o campeão da Fórmula E nessa temporada? Vocês têm algum palpite? Dia 14 e 15 de julho teremos a resposta.